Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.
Bom dia, ouvintes. Hoje é quarta-feira, são 9 horas da manhã. 8 de junho. Entramos em campo com a mesa redonda Prorrogação. Teremos hoje notícias sobre a Copa do Brasil, sobre a final entre Vasco e Coritiba. Novidades sobre o Campeonato Brasileiro, com destaque para a contratação do técnico Abel Braga pelo Fluminense. E também, claro, sobre o amistoso da seleção, que contou ontem com a despedida do fenômeno Ronaldo.
De olho na Copa.
Copa do Brasil com Helena Borges.
Bom dia, meninos. Hoje à noite, pela primeira vez, a cidade de Coritiba vai receber a grande final de um campeonato nacional. E para representar a cidade, nada melhor do que o time que leva o seu próprio nome. O Coritiba enfrenta o carioca Vasco da Gama na disputa pela Taça da Copa do Brasil, em seu jogo mais importante nas últimas décadas da história do time. A expectativa é de projeção para o clube e para o próprio futebol paranaense. E do outro lado, o que a gente espera é o despertar do gigante. Depois de um tempo bem longo longe da elite futebolística, o Vasco vai enfrentar o Coritiba em busca desse título que será inédito para o clube, se ganhar. E para levar a melhor, o gigante da colina só precisa de um empate, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 em casa. Se levar o caneco, o time encerra uma seca de 8 anos sem títulos expressivos e, de quebra, ainda garante uma vaga na Libertadores, coisa que o Vasco não consegue há mais ou menos uma década. Apesar da alegria de chegar à final, o clima tenso ainda ronda São Januário. Motivo disso é a goleada do último domingo na partida do Campeonato Brasileiro contra o próprio Coritiba, na qual o Vasco perdeu por 5 a 1. O jogo foi entre as reservas, mas não deixa de preocupar. Não é à toa que o técnico Ricardo Gomes já alertou o sistema defensivo do time, alertando dos perigos que pode enfrentar. E aí, pessoal, vocês acham que dessa vez o gigante desperta? Vamos torcer.
Helena, obrigado. E aqui para abrir os comentários tem ao meu lado meu colega Felipe Lopes.
Bom dia, Thiago. Então, essa final muito importante para os dois clubes, Vasco e Coritiba. Muitos estão falando que é o jogo da reconstrução, dois times que vêm de voltas, quedas importantes para a Série B e voltaram agora para a primeira divisão. Chegam a uma final importante da competição nacional. E é realmente a final da reconstrução, o time que ganhar vai ser merecido. O Vasco tem uma boa vantagem em casa de 1 a 0. Se fizer um gol fora de casa, obriga o Coritiba a fazer 3 gols. E acredito que a goleada de 5 a 1 sofrida no último domingo, os dois com o time reserva, não vai ter nenhuma influência, não. Agora eu vou chamar aqui meu amigo Pedro, que vai comentar um pouco mais sobre esse jogo.
Obrigado, Felipe. Obrigado, Thiago. Bom, uma pesquisa lá nos jornais lá do Paraná apontou hoje pela manhã que 89% dos paranaenses acreditam que o título já é do Vasco. Bom, eu não sei se o clima já é para, né, para tanto favoritismo desse jeito. Mas eu tô confiante no Vascão. E vocês, Thiago?
Eu acho que o Vasco tem muita chance de ganhar. Afinal, ele conseguiu um resultado que não garante o título, mas já tranquiliza para o início do jogo. Mas a gente tem que lembrar também que o Coritiba vem embalado daquela vitória por 5-1, né, no Campeonato Brasileiro. Foram o elenco reserva do Coritiba contra o elenco reserva do Vasco. Mas mesmo assim, já dá um gás para começar o jogo de novo, né?
Vale lembrar que o destaque desse jogo foi o Anderson Aquino, do Coritiba, e ele é um desfalque importante na final, tomou o terceiro amarelo no primeiro jogo em São Januário.
Eu acho que é justo pro Vasco, que o Vasco tem batido na trave aí da Copa do Brasil há alguns anos, é um título que o clube não tem, depois de ser vice do Flamengo em 2006, né?
2006.
Depois foi a duas semifinais também nesses outros anos, então eu acho que é um título justo pro Vasco, né? Vamos torcer aí pelo time carioca representando o estado lá na Copa do Brasil.
Tá certo, final de Vasco e Coritiba, grandes emoções são aguardadas. Vamos agora com Natália Menezes.
É isso aí, Thiago, vamos agora falar sobre o Brasileirão. Hoje será um dia muito especial para os tricolores. Finalmente, após 3 meses de espera, o técnico Abel Braga assumirá o time das Laranjeiras. O técnico desembarcou na madrugada desta quarta-feira no aeroporto internacional Tom Jobim e foi recebido pelo vice de futebol do clube, Sandro Lima. A apresentação de Abel está marcada para as 12 horas e 30 minutos no Salão Nobre do Fluminense. Pouco depois, mais precisamente às 3h30 da tarde, ele terá seu primeiro encontro com os jogadores durante o treino. E não só com eles, mas também com outro grupo muito especial, a torcida, que poderá assistir o treinamento. Para os mais esquecidos, vale lembrar que esta não é a primeira vez de Abel à frente do time das Laranjeiras. Em 2005, ele passou pelo clube e conquistou o título carioca. E caras novas também estão pintando na Gávea. Depois de ser liberado pelo Benfica, o Flamengo se movimenta para acertar com o volante Ayrton. O rubro-negro carioca terá que desembolsar cerca de 450 mil euros, o que equivale a 1 milhão de reais, pelo empréstimo de um ano. Ao término do contrato, o clube terá prioridade para exercer a compra dos direitos econômicos do jogador, além de outras condições que o clube optou por manter em segredo. Ayrton será contratado para a vaga de Maldonado, que sofreu uma lesão no joelho e poderá retornar ao time somente no fim deste ano. Então, meninos, o que acham dessas novas contratações?
Cara, é importante também destacar que ontem o Botafogo apresentou o Renato, né? E durante o discurso, eu estava em General Severiano, foi uma grande festa, vários fogos, e o presidente Maurício Assunção disse que o Botafogo está incomodando. Eu acho que o Botafogo não está incomodando ninguém, isso é balela do presidente, o Botafogo está indo de mal a pior, e a contratação, vamos ver se traz aí alguma luz para o time. O que você acha, Felipe?
É verdade, o Botafogo, dessas contratações, acho que a mais importante foi a do Botafogo, do Renato, mas ainda assim é o time mais fraco dos quatro cariocas. É, o Fluminense trazendo o Abel Braga foi muito importante para o time, porque vamos combinar que ninguém merece o Anderson Moreira, que não é técnico de nada, e o Abel Braga vem para reforçar mais o elenco do Fluminense, que já é muito bom. O Flamengo trouxe o Ayrton para reforçar o meio campo, o Vasco ontem, sem muita badalação, até porque está concentrado na final da Copa do Brasil, trouxe o William, do Nova Iguaçu. Nem de perto é uma contratação tão importante quanto a dos outros três times, mas o elenco também já está mais forte, trouxe outros reforços no início do ano, como Diego Souza e Alexandre.
A contratação do Abel Braga realmente acho que é um grande destaque, porque vem corrigir, na verdade, uma postura que eu acho absurda da diretoria tricolor, decidir manter um time sem técnico, um time acéfalo para campeonatos importantes, como foi, por exemplo, durante a Libertadores. E a gente espera, fica no aguardo de que a presença do Abel Braga consiga dar união ao time, consiga fazer o elenco do Fluminense entrosar e jogar o que pode jogar. Porque tem bons jogadores, tem um bom plantel de atletas e não aproveita o que tem. Esperamos que o Abel dê um jeito nisso.
É verdade, o Fluminense tem um ótimo elenco e vai fazer muita falta o Fred agora, que foi convocado para a Copa América pela seleção brasileira. Muita gente fala que a convocação não foi justa, eu também concordo que não foi. Ele não está em boa fase, vinha machucado, mas de qualquer forma vai fazer falta para o elenco tricolor.
Agora eu quero saber aqui no estúdio, Abel ou Muricy? Thiago, o que você acha?
Muricy de longe.
Felipe?
Muricy não tão de longe.
Bom, vamos desejar boa sorte pro Abel. Talvez a campanha dele não vai ser tão boa quanto a do Muricy à frente do Flusão, mas é o melhor que a gente pode desejar pro time agora.
Vamos agora com a Priscila.
Eu vou falar sobre o amistoso da seleção contra a Romênia, que marcou a despedida oficial de Ronaldo. Até o temporal da noite fria paulista parou para essa despedida. E só o vento forte que deu uma atrapalhada no amistoso. O telão do Pacaembu mostrou o fenômeno aquecendo no vestiário e foi o suficiente para os torcedores derem as primeiras palmas e gritos. E o que só piorou quando o Fred fez 1-0 aos 21 minutos do primeiro tempo. E comemorou com o dedo erguido, uma marca já eternizada por Ronaldo. Aos 27 minutos, Ronaldo subiu para o campo acompanhado dos dois filhos, Ronald e Alex. E começava, então, o último capítulo de uma relação de 17 anos, que começou em 23 de março de 1994, em seu primeiro jogo contra a Argentina. Foram 15 gols, 67 ao total, 15 em Copa, 6 títulos e 2 Copas do Mundo. Aos 30 minutos, Fred saiu de campo, se curvou para Ronaldo, que estava sendo ovacionado pelo público. E em seus 15 minutinhos de jogo, Ronaldo teve 3 chances de marcar o seu último gol na seleção. A primeira chance veio após o passe do atual queridinho Neymar, mas o goleiro Taturu Zanu defendeu no reflexo. Aos 39 minutos, outra chance. Robinho deixou Ronaldo na cara do gol, mas o fenômeno fez questão de chutar longe pra caramba. O último toque na bola foi uma finalização rasteira, mas de novo o goleiro romeno fez uma boa defesa. No intervalo, Ronaldo deu a volta olímpica com os filhos, acenou e fez um discurso emocionado, em que pediu desculpas pelas 3 chances perdidas, agradeceu o carinho dos torcedores brasileiros e se despediu com até breve, mas dessa vez fora do campo. Mas o jogo continuou e o time de Mano Menezes jogou no esquema 4-2-3-1, com os dois pontas, Robinho e Neymar, jogando mais recuados, participando desde o começo da armação das jogadas. O resultado contra a Romênia foi positivo, mas a seleção precisa se preparar melhor para os rivais mais qualificados. Parte da torcida até vaiou o Jadson e pedia a entrada do meia Lucas do São Paulo. Há claras dificuldades na frente e muitos espaços atrás, mas pelo menos Mano tem tempo até a Copa América.
Obrigado, Priscila. Despedida do Ronaldo, achei emocionante, foi bonito. É, tudo bem que ele perdeu muito gol, mas todos nós sabemos que o Ronaldo de verdade não teria perdido. Quem estava jogando ali era um outro Ronaldo, né? Um mais gordinho, fora de forma, mas eu achei que valeu, achei que foi bonito. O que, que vocês acham?
Ô, Thiago, eu não vejo motivo para tantas despedidas assim. Para mim, o Ronaldo foi um jogador muito importante, mas muito aquém de outros, como o Romário, por exemplo. O Ronaldo, por exemplo, não fez 1000 gols, né? Tudo bem, ele contribuiu muito mais para a seleção brasileira. Será que tão mais? Copa de 2002, talvez? 98, que nem foi uma campanha assim. Perdeu na final muito devido ao problema dele. Então eu acho que foi esse obrigado, Ronaldo. Isso me incomoda muito, porque eu acho que foi um jogador acima da média, mas nada mais do que um jogador acima da média, como nós temos tantos aí no país. É, fez a sua parte, fez o seu trabalho, mas um jogador que está se aposentando, não se teve essa despedida toda quando o Romário se aposentou, e ele dentro de campo foi muito melhor do que o Ronaldo, muito mais decisivo, muito mais presente. Essa aí é a minha opinião. O que você acha, Felipe?
Não concordo muito, não. Para mim, o Ronaldo é um dos maiores jogadores da história. Mas concordo que a despedida não foi lá essas coisas, foi um pouco melancólico e tal, ele já totalmente fora de forma, merecia, o Pacaembu meio tava cheio, mas a torcida do Brasil não é lá essas coisas, o jogo da seleção nem se compara aos jogos de time aqui no país, e acho que foi um pouco triste a despedida, assim, também por ele, por um grande jogador parar de jogar, mas eu gosto de enfatizar uma diferença que eu faço do Ronaldo dentro e fora de campo. Dentro foi um dos maiores jogadores da história, e fora sempre um cara muito tranquilo, recebe bem a imprensa, mas umas relações um pouco duvidosas com Ricardo Teixeira e outros dirigentes aí do futebol brasileiro, sempre polêmicos. O todo poderoso, mas sempre controverso, Ricardo Teixeira.
Eu fiquei em dúvida naquela hora que ele tava em campo, porque tinha duas bolas em campo, porra. O Ronaldo tava gordo demais,
porra. O Ronaldo não tava gordo, o Ronaldo tava forte. Eu acho que a despedida, ao contrário do que meus colegas de mesa falaram, Pedro e Felipe, eu acho que a despedida não foi melancólica, pelo contrário. Eu achei uma despedida bastante alegre, eu achei bonito ver a seleção inteira, mas inteira, jogando para o Ronaldo. Quando pegava a bola na defesa, o Jadson, quem pegava a bola já ia para frente procurando, cadê o Ronaldo? Como é que eu vou botar a bola nele? E quando passava para Robinho, para Neymar, todos eles driblavam, corriam, jogavam para passar a bola para o Ronaldo. Achei que foi bonito, achei que esse aspecto deu uma alegria diferente para a despedida.
E ele não foi capaz nem de fazer um gol.
Mas aí acontece, né? O que você falou, é uma bola jogando com a outra, fica complicado. Mas ele tentou. Eu só discordo de quem acha que diga que foram passes maravilhosos que ele fez. Tá fora de forma, mas o passe é um passe de craque. Passe eu achei o de menos. Eu achei que o Ronaldo tava se colocando bem. Engraçado, ele tava se colocando lentamente, mas bem. Estava nos lugares certos do campo, tanto que recebeu boas bolas e teve ótimas condições. São pelo menos 3 boas condições para concluir. O problema aí é que isolou. Achei que podia ter ficado um golzinho para despedir mais alegremente do que já foi.
Podia, até devia ter ficado um golzinho. Que não entrou nessa festa foi o goleiro Romeno e o juiz, que deu só 1 minuto de acréscimo, né? Ninguém merece.
Tava todo mundo torcendo pro juiz dar 5 minutos, 7 minutos, pro Ronaldo jogar um pouco mais.
Mas temos que falar também da seleção, que fora o Ronaldo, mais um jogo sem empolgar. O que vocês acham?
Achei que a seleção conseguiu encaixar melhor o jogo do que o que foi apresentado contra a Holanda. Tivemos algumas boas chances de contra-ataque, por exemplo. O time tocou bem, teve visão de jogo, porém não tá aquém do potencial que ela pode desenvolver. Faltou aquele futebol que nós estamos acostumados, ou que nós pelo menos gostamos de ver.
Eu acho que tá faltando um pouco de estímulo à seleção, né? Como a Copa vai ser aqui, não tem as eliminatórias, então eu acho que falta um pouco de estímulo para jogar bem nesses amistosos, que muitas vezes são com times mais fracos, seleções muito aquém do nível da nossa seleção. Mas eu confio muito no trabalho do Mano Menezes e eu acho que tem tudo para dar certo. Pelo menos, por enquanto, apesar de não ter nada a favor, também não tem nada contra.
Coisa contra você sempre vai ter, né? Na convocação dele, por exemplo, dos 22 jogadores, eu faria algumas mudanças, Ele chamou o André Santos, que é muito, muito criticado, e o Fred, que não estava em boa fase. Eu acho que valeria mais a pena levar o Marcelo do Real Madrid e o Neymar do Vila Real.
Rapidamente, o que vocês acharam do desempenho do Fred ontem? Porque ele é muito criticado, mas fez um gol.
Fez um gol, mas contra a Romênia, esvaziado, só com jogadores que jogam no país. Um time muito mais fraco do que a Holanda, com que o Brasil também empatou em, com que o Brasil empatou em 0-0. Dessa vez ganhou só de 1-0, merecia um resultado bem mais elástico.
Eu acho que o Fred, ele é muito decisivo. Mesmo fora de forma, eu acho que ele tem uma capacidade de decisão incrível. Como ele mostrou lá na Copa de 2002, né? Foi na Copa, se não estou enganado. Que ele entrou nos últimos minutos e fez um gol. Eu acho o Fred muito decisivo, apesar de fora de forma e mal fisicamente.
Eu vou fazer coro aqui também. Fred, decisivo ele é, ele tem habilidade, ele tem capacidade, mas não para a seleção. Vamos agora para algumas notícias sobre automobilismo. A novela sem fim do GP do Bahrein. Na segunda-feira, o presidente da FIA, Jean Todt, falou que os membros do Conselho Mundial votaram unanimamente pela volta da prova ao circuito. Contudo, Bernie Ecclestone, que é o administrador responsável pela logística dos grandes prêmios, disse que há possibilidade do GP do Bahrein não acontecer, ou se ocorrer, só no final da temporada, o que tiraria, por exemplo, a prova no Brasil como a última que fecha o circuito mundial. O polêmico ex-presidente da FIA, Max Mosley, foi além e disse que colocar o Bahrein no calendário e mover a etapa da Índia para o final só pode ser possível com a aprovação unânime de todas as escuderias, já que isso é uma regra e está no estatuto da entidade. E aí, essa polêmica, essa novela do Bahrein, vai, não vai?
Pois é, depois de todos os problemas que a gente teve com o GP do Bahrein, eles querem voltar com o GP ainda para essa temporada, sem esperar para a temporada que vem, justamente porque tem muito dinheiro envolvido, dinheiro do mundo árabe, etc. E isso traria muitos problemas para as equipes. Muitas equipes não querem aceitar porque o calendário ia se estender até dezembro, e as equipes já estão acostumadas com o calendário só até novembro, e esse é um problema que, por enquanto, ainda está sem solução.
Cara, eu acho que seria um GP a mais, e eu acho que a partir do momento que está se investindo na Fórmula 1, as próprias escuderias têm a ganhar. Agora, é ameaçador, claro, para quem está na frente, você tem uma corrida a mais e você pode perder em uma corrida, como tem sido decisiva a Fórmula 1 nos últimos anos.
Tá certo. Agora vamos agora sobre algumas notícias do mundo da luta. A lutadora Flavinha desiste do pré-olímpico mundial. Quem tem a notícia é João Rodrigo.
A medalhista olímpica no Taekwondo, Natália Flavinha, não vai mais participar do torneio que será disputado dia 30 de junho em Baku, no Azerbaijão. Natália está se recuperando de uma cirurgia no joelho para reparar um ligamento rompido durante um treinamento para o Aberto dos Estados Unidos. A atleta foi a primeira lutadora no país a ganhar uma medalha nessa modalidade, faturando um bronze na categoria até 67 quilos nos Jogos de Pequim de 2008. A ausência da lutadora não descarta sua participação nos Jogos de Londres, e Fala Lavínia terá outra oportunidade em outubro, na seletiva continental de Guadalajara, no México.
Obrigado, João. É uma pena, né? Nossa lutadora tá de fora. E não só ela, mas também Tomás Bellucci e André Sá foram eliminados do ATP 250 em Londres. Eles pegaram logo de primeiro uma pedreira, encararam logo Rafael Nadal e o parceiro dele, Mark Lopes. Eles até esboçaram alguma ameaça dupla, mas não conseguiram aproveitar a chance. Eles foram eliminados com parciais de 8-6, né, que foi pro tiebreak, e 6-2. Bellucci agora tem que se concentrar no seu desempenho individual. Ele passou pela primeira fase, no primeiro jogo, e enfrenta hoje o turco Marcel Ilhan, que é o 112º no ranking. O jogo acontece na quadra 9, mais ou menos 10h30 de Brasília. Os dois só se enfrentaram uma vez em toda a história e o brasileiro ganhou por 2-1. Eu acho que o problema do Bellucci, ele é um bom jogador, mas ele é inconstante, né? Tem jogos que ele tem um desempenho muito bom, com uma média muito boa, justamente a nível do 25º lugar que ele ocupa no ranking. Mas, por outros lados, em outros momentos, ele acaba não conseguindo desempenhar. Não sei se ele fica nervoso, não sei o que acontece, que ele deixa a desejar.
Acho que inconstância é a palavra que mais define o Bellucci. Ele já chegou a ser 21º do mundo e fica sempre ali entre as 20 e 30 primeiras posições. E agora ele chegou na semifinal de um torneio importante, então tem muita gente vislumbrando o futuro melhor, principalmente com o técnico Larry Passos. Todo mundo sabe, foi o técnico durante anos do Gustavo Kuerten, o Guga, que foi tricampeão de Roland Garros.
É, fora das duplas, mas desejamos boa sorte ao brasileiro no desempenho sozinho. Vamos lá agora para notinhas, para você ficando inteirado sobre o que está acontecendo no mundo dos esportes, com Davi Souza e Renata Vieira.
Pois é, Thiago, começa hoje a segunda etapa do circuito Mare Nostrum de natação em Canet, na França. E quem vai representar o Brasil é Caio Márcio, que segue na Europa em preparação para o Mundial de Xangai, que ocorre em julho. No último fim de semana, o nadador levou a prata nos 100 metros borboleta da etapa Barcelona.
Boxe. Brasil conquista 6 medalhas em Cuba. A seleção brasileira de boxe encerrou na segunda-feira sua participação no torneio Geraldo Cardim em Cuba. Os boxeadores Julião Neto, Robenilson de Jesus, Robson Conceição, Everton Lopes e Imaguchi Falcão levaram a prata. Já Roberto Custódio ficou com o terceiro lugar.
E as notícias do mundo do golfe. O golfista brasileiro Alexandre Rocha está classificado para a US Open dos Estados Unidos, que será disputado no Congressional Country Club em Washington, nos Estados Unidos, a partir do próximo dia 16 deste mês.
Brasileiros lideram o Campeonato Mundial de Vela. Robert Scheid e Bruno Prada chegaram em segundo lugar nas duas regatas de ontem, na etapa da Copa do Mundo disputada em Weymouth, na Inglaterra. Assim, os brasileiros somaram 5 pontos e lideram a competição.
Pois é, a Renata falou aí da natação, do Mare Nostrum, né? Caio Márcio está lá na Europa para disputar essa competição. É importante ressaltar que o Caio está muito focado agora para o Mundial de Xangai. Ontem eu conversei com o técnico dele, Luiz Rafael, que já estava lá na Europa, e também com o Ricardo de Moura, que é supervisor técnico da seleção brasileira. E o Caio agora está focando na prova dos 200 metros borboleta. E o Mare Nostrum é um preparativo muito importante para o Mundial que acontece no mês que vem. Claro que o resultado dele agora não vai ser excepcional, porque ele está numa fase de treinamento pesada antes da competição principal, que é o Mundial de Xangai. Mas o Caio tende a fazer uma excelente competição. Enquanto isso, o César Cielo, né, grande nome da natação brasileira, vai estar se preparando aqui no Rio de Janeiro. A partir de amanhã até sábado, ele está nadando no Parque Aquático Júlio Delamare, todo dia, pela tarde, no sábado, de manhã e de tarde. Cezão vai nadar 50 livre, 100 livre, que são suas provas principais, e é uma competição sem grandes objetivos, mas sim para manter ele nadando e bem para o Mundial de Xangai no mês que vem.
E sobre a vela não tem muito o que falar, né? Robert Scheid e Bruno Prada, grandes atletas brasileiros, campeões olímpicos e mundiais, vão aí em busca de mais um grande resultado para o nosso país.
Vamos aqui finalizar o programa, terminando com o palpite sobre o grande jogo que está para acontecer, né? Hoje é a final da Copa do Brasil entre Vasco e Curitiba. Pedro de Figueiredo, o que você chuta que será o resultado?
Cara, eu acho que dá 2-1, Vasco.
Bom, eu também sou suposto para falar, né? Vasco campeão, 2-2, sofrido, Curitiba sai na frente, Vasco empata, Curitiba 2-1, Vasco empata de novo no final. Tá bom, título pro Vasco.
Eu, para ir contra o resto da mesa e também para simbolizar uma opinião diferente, acredito na vitória do Curitiba. Está fazendo uma campanha muito boa para o time que tem, para o que está representando. E eu dou aí 2-0 para o Curitiba.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.